Senhoras e Srs. Deputados, então retomamos os nossos trabalhos, agora com a terceira parte da nossa reunião de hoje. Começamos pelo primeiro ponto, apreciação e votação das atas das reuniões número 102 e 103, respectivamente 13 e 14 de outubro de 2021. Se não houver oposição nem votos contra, consideram-se as atas aprovadas por unanimidade. Assim sendo, entendendo o silêncio como aprovação por unanimidade de todas as atas, avançamos para o ponto 2, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão, a apreciação pública e eventuais consultas a realizar. O quadro foi já distribuído previamente à reunião a todos os grupos parlamentares, portanto será de conhecimento de todas as senhoras e senhores deputados, e os projetos são os seguintes: projeto de lei número 993, são todos da 14ª legislatura, naturalmente, terceira desta sessão, e portanto eu identificarei só o número da iniciativa legislativa, o assunto, e temos já aqui a identificação de quem é o grupo parlamentar que terá que nomear relator de acordo com as nossas regras de funcionamento da Comissão. E, portanto, temos então, como referi, o primeiro projeto de lei, que é o número 993 do Partido Socialista, aumenta o período de falta justificada por motivo de falecimento descendente de primeiro grau na linha reta ou equiparado, a 17ª alteração ao Código do Trabalho, baixou à Comissão na Generalidade em 13 deste mês, e a mesma será a mesma relatora de outras iniciativas com objeto idêntico, no caso a senhora deputada Sandra Pereira do PSD. Temos também o projeto de lei número 994 do Bloco de Esquerda, estabelecimento de um prazo para comunicar o deferimento ou indeferimento do financiamento dos produtos de apoio a pessoas com deficiência. Quarta alteração ao Decreto-Lei nº 93/2009, de 16 de abril, está em conexão com a Comissão de Saúde, baixou à Comissão na Generalidade em 14 de outubro deste mês, e a nomeação do relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Também cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar relator para o Projeto de Lei nº 996, do Bloco de Esquerda, majoração no período anual de férias para pessoas com deficiência, é a 21ª alteração ao Código de Trabalho e 16ª alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, baixou à Comissão no dia 18, último, e por último, não é? Para dar conhecimento apenas, porque se trata de um projeto de resolução, o projeto de resolução número 1478, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, assegurar locais de trabalho inclusivos e oportunidades de emprego para pessoas transexuais. Está em conexão com a 13ª Comissão e baixou à Comissão no passado dia 18.
Baixaram em função das situações temporais na sexta-feira da semana passada, baixaram estas duas que são sobre o trabalho suplementar.
Antes de referir as iniciativas que baixaram à especialidade, sobre os projetos de lei que acabei de referir, um já está distribuído, é para a senhora deputada Sandra Pereira do PSD, e depois há dois projetos de lei que cabem ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, designar relator. Senhora deputada Rita Madeira.
Senhor Presidente, oportunamente iremos indicar quais são os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que terão encarregos desta tarefa.
Muito bem, posteriormente então. No que toca aos nossos trabalhos na especialidade, ou seja, iniciativas legislativas que se encontram em fase de especialidade, temos o projeto de lei número 44 do Partido Partido Comunista Português, que repõe os valores do pagamento de trabalho suplementar para todos os trabalhadores, promove alterações, se me permitirem anunciar assim, ao Código de Trabalho e à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e portanto, encontra-se na especialidade. Também o projeto de lei número 955, do Bloco de Esquerda, repõe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório, aprofundando a recuperação de rendimentos e contribuindo para a criação de emprego, procedendo no setor público e privado. E encontra-se também na especialidade. Também o projeto de lei número 974, do Partido Socialista, alteração à lei número 2, penso que é 2013, número 2 de 2013, de 10 de janeiro, e à lei 53 de 2015, de 11 de junho, com vista ao reforço do interesse público, da autonomia, independência da regulação e promoção de acesso a atividades profissionais. Está em conexão com a primeira e com a sexta comissão. Também o projeto de lei número 983, de deputada não inscrita Cristina Rodrigues, promove o acesso a atividades profissionais reguladas, eliminando as restrições injustificadas no acesso a estas profissões e estabelecendo limites à duração e organização dos estágios. Este título e texto foi substituído a pedido da autora e está em conexão com a primeira comissão. Último projeto de lei que está na nossa comissão em fase de especialidade é o projeto de lei número 989, do PAN, estabelece a remuneração obrigatória dos estágios profissionais para o acesso ao exercício da profissão, procedendo à primeira alteração da lei número 2 de 2013, 10 de janeiro, e dos estatutos de diversas associações públicas profissionais, também em conexão com a primeira e com a sexta comissão. Ainda sobre, dizem-me os serviços, sobre esta matéria que está relacionada com a questão das ordens profissionais e regulação do exercício das profissões, baixou sem votação à nossa comissão o projeto de lei número 988 do Iniciativa Liberal, que é sobre a mesma matéria, mas o assunto está identificado como reforma regulatória das associações públicas profissionais, combate ao corporativismo e democratização do acesso às profissões e faz alteração à lei que acabei de referir e corre em conexão com as mesmas conexões, com a primeira e com a sexta comissão. Este projeto de lei do Iniciativa Liberal terá nova apreciação na Generalidade por 60 dias e, portanto, o prazo termina a 14 de dezembro de 2021. Senhoras e senhores deputados, aqui devidamente apoiado pelos serviços, tenho que colocar uma questão, que é: todas estas iniciativas que acabei de referir permitam-me descrevê-las como relacionadas com as ordens profissionais e regulação das atividades profissionais, colocar à disposição e que se pronuncie a comissão sobre elaborarmos, sobre colocar em apreciação pública, pelo prazo de 30 dias, se devemos ou não submeter estas iniciativas, pelo prazo de 30 dias, à audição pública.
Sr. Presidente, estamos a discutir o método que vamos utilizar para...
Sim, a questão é, não é obrigatório haver audição pública destas quatro iniciativas e, portanto, se o queremos fazer ou não, se a Comissão quer ou não submeter à audição pública. É isso que, tenho que transmitir. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Se me permite, pronto, nós temos um problema, uma realidade, um facto, que é, nós temos muitas iniciativas neste momento em especialidade Temos, já agendamos, já tentamos ir agendando algumas, nomeadamente a do trabalho forçado e a da precariedade, trabalho forçado e a ACT e a da precariedade, mas eu penso que não há alternativa, os proponentes que o digam, mas penso que não há alternativa a não ser criar mais um grupo de trabalho para essa questão das ordens, não é? Um grupo de trabalho autónomo que terá que fazer, penso eu, diria eu, salvo melhor opinião e considerando a dos autores, terá que haver um grupo de trabalho que há de fazer audições às ordens, não é? E a quem se entenda. Agora, talvez fosse bom nós começarmos a pensar, independentemente disto poder ser alterado em função das discussões do orçamento, mas podermos começar a pensar como é que, do ponto de vista do nosso calendário, em que sequência é que daríamos início a esse grupo de trabalho. Tanto mais que, apesar de haver uma conexão com a primeira comissão e com a sexta, né, imagino que possa haver, em alguns grupos parlamentares, deputados que se repetem. É, infelizmente, o meu caso. E, portanto, temos que arranjar uma organização da agenda que nos permita conciliar os horários dos vários grupos de trabalho. Pronto, era só esse contributo que queria dar.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes dessa questão do grupo de trabalho e da metodologia, como vamos tratar estas iniciativas, a questão prévia que eu coloco, muito objetivamente, é a questão da audição pública, porque apreciação pública é o termo correto, desculpem. É, nós temos que decidir aqui na Comissão se estas iniciativas são ou não submetidas à apreciação pública. Portanto, quando me dizem os serviços, é uma competência nossa. E, portanto, previamente eu pedia que se pronunciassem sobre isso para decidirmos se dispensamos a apreciação pública destas iniciativas ou se vão ser colocadas pelo prazo de 30 dias em apreciação pública. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não há efetivamente a obrigatoriedade da apreciação pública das iniciativas. Os seus proponentes podem decidir efetivamente submetê-las à apreciação pública e eu acho que naturalmente nenhum grupo parlamentar na Comissão se irá opor a tal se os proponentes também assim o entenderem. Da nossa parte, nós não nos opomos a que as iniciativas vão para a apreciação pública. É também uma possibilidade que existe, mas acho que os próprios proponentes é que deveriam também pronunciar sobre essa possibilidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais grupos parlamentares. Sra. Deputada Rita Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, apesar de não ser obrigatório, atendendo à matéria em causa, julgo não ser má prática, de facto, se existir aqui uma apreciação pública desta matéria, apesar de, obviamente, e como disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, vamos ter que acabá-los por ouvir na mesma, estas entidades estão todas aqui envolvidas, seja ela em sede de comissão, seja em sede de grupo de trabalho. Obviamente que acreditamos que os contributos que venham da apreciação pública se calhar acabarão por ser aqui um bocadinho duplicados daquilo que depois será o resultado dessas audições, mas no entanto não nos oporemos também, não vemos qualquer problema em que exista uma apreciação pública dos projetos. Muito obrigada.
Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a esta matéria e à questão da apreciação pública, dado o teor das propostas em discussão, eu acho que seria de todo importante ouvirmos o que é que os contributos que as entidades nos podem dar. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que cumprimento e que nos acompanha por videoconferência, pediu a palavra. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a todos. É no mesmo sentido, portanto, de ouvir, portanto, fazer todo o sentido de nascimento da intervenção, portanto, que foi feita pela colega deputada, portanto, do PSD, portanto, de ouvir todos os contributos que possamos ouvir serão importantes nesta matéria.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, portanto, está decidido que colocaremos a iniciativa em apreciação pública, estas, não é? São as quatro iniciativas em apreciação pública por um prazo de 30 dias. Penso que só a partir daí é que também prosseguirão os trabalhos. E, portanto, quanto à questão que o Sr. Deputado José Soeiro aqui referiu de uma eventual criação de um grupo de trabalho, eu recordo que temos outros grupos de trabalho na na comissão a decorrer. Aliás, eu próprio, coordenando do teletrabalho, e aproveitarei o ponto dos outros assuntos para colocar uma questão aos grupos parlamentares, mas há outros grupos também de trabalho que estão a decorrer na comissão, e, portanto, constituindo-se ou não esse grupo de trabalho, depende da vontade das senhoras e dos seus deputados, e depois se esse grupo de trabalho se vai ou não sobrepor a outros grupos de trabalho que já estão constituídos em funcionamento, também depende das prioridades políticas e daquilo que os grupos parlamentares e a Comissão deliberar. Apenas para enquadrar, digamos assim, aquilo que foi a intervenção do senhor deputado José Soeiro. Mas a questão essencial neste momento era mesmo esta da apreciação pública, está dirimida, está resolvida. Senhor deputado Alba Correia.
Sr. Presidente, eu peço desculpa interrompê-lo só para uma questão que, quando falei, esqueci-me de dar nota relativamente ao grupo de trabalho. Não nos opomos à criação, apenas alertar que posso ter estado distraída, mas o Sr. Deputado José Soeiro fala na primeira comissão, mas esta também é uma matéria que deve estar em conexão com a sexta comissão, com a Comissão de Economia. Ah, eu não ouvi, pronto, só alertar para esse. Ok, é isso. Muito obrigada.
Informo-me os serviços do seguinte, e consta da grelha. Formalmente, só o projeto de lei da senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, é que não está em conexão com a sexta comissão. Está com a primeira, mas não com a sexta. Mas até pode ter havido algum lapso, ou, portanto, de resto, todos estão com a primeira, e só o da deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, é que não está com a sexta comissão. Eu, deixa-me, senhoras e senhores deputados, até deveria ter começado por aqui, mas dizer-lhes o seguinte, uma informação prévia que me escapou de transmitir à Comissão. Nós temos, além dos nossos colegas que nos acompanham em videoconferência, está também, julgo eu, a assistir aos nossos trabalhos, uma senhora jornalista, a senhora jornalista Maria Lopes, do Público. Os serviços informam-me que solicitou o link e, portanto, possivelmente acompanha-nos, apenas para sabermos quem acompanha os nossos trabalhos e quem está connosco na nossa reunião. Então, avançamos para o terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 116/14, terceira sessão, do Governo, que aprova o Orçamento do Estado para 2022. E a deputada autora do parecer é a senhora deputada Sílvia Torres, do Partido Socialista.
Pedimos o adiamento.
Já pedimos apenas para confirmar.
Sr. Presidente, muito obrigada. Já solicitamos aos serviços o adiamento. De qualquer forma, vamos tentar até hoje à tarde finalizar. Se assim não for possível, pedimos o adiamento para sexta-feira de manhã.
Muito bem, Sra. Deputada. O propósito também de passar a palavra é no sentido que foi anunciado o adiamento, não seria possível entregar por parte da senhora deputada para a reunião de agora o parecer, era no sentido de perceber se a senhora deputada e o grupo parlamentar do PS teriam a perspectiva da entrega do relatório do Orçamento de Estado de 2022, porque dizem-me os serviços que, do ponto de vista regimental, até à próxima segunda-feira, às 18 horas, terá que o parecer ser apreciado e votado. E, portanto, aproveitando que estão aqui os demais grupos parlamentares, era, de certa forma, perspectivarmos quando é que poderíamos fazer a reunião. A agenda de todos é, certamente, neste momento, preenchida, mas quando é que poderíamos fazer reunião, até atendendo a que também o Sr. Presidente da Comissão não estará nesta semana em trabalhos parlamentares, está noutros, com outros trabalhos, e, portanto, teremos que depois fazer a convocatória da reunião, que terá que ter quórum e que terá que ter votação, e, portanto, prevenir os demais grupos parlamentares para essa disponibilidade e perspectivarmos quando é que, eventualmente, poderíamos fazer essa reunião.
Portanto, se me dá licença, Sr. Presidente, portanto, reforçar só que se ainda conseguirmos para hoje à tarde, portanto, avisaremos previamente os serviços, se não ficará para sexta-feira de manhã, antes do plenário.
Obrigado, Sra. Deputada. Nós hoje, no final do plenário, temos a audição, no âmbito das audições do processo da Saint-Gobain, e, portanto, mesmo que a Sra. Deputada entregue hoje, e para dar tempo aos grupos parlamentares para apreciarem o relatório, hoje já não será possível todo, e, portanto, faríamos... ou na quinta-feira, não sei, ou então na sexta... ou Eu percebo a questão, mas já eu quero é auscultar precisamente os outros grupos parlamentares, porque se conseguirmos já, o que eu pretendia era perceber, da prática dos grupos parlamentares, porque vai exigir a presença na reunião e a votação, era, tendendo a que o parecer seja entregue hoje, sendo, qual era o dia e hora que nós poderíamos reunir a comissão para este ponto específico. Porque se conseguirmos já ter essa perspectiva, era o ideal. Porque estão a indicar do PS hoje, mas eu não sei se os grupos parlamentares ou os demais têm disponibilidade, por exemplo, para hoje, sendo entregue hoje. Ou se sugerem antes quinta, sexta, se for na sexta tem que ser sexta antes do plenário, julgo eu. Mas precisamente essas, estávamos aqui a trocar umas sugestões de datas e não ligámos logo no imediato os microfones, mas eu acho que ganhávamos a perceber isso, essa disponibilidade. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD já manifestou que haverá disponibilidade para sexta-feira antes do plenário. Se os outros grupos parlamentares não se opuserem, sexta-feira antes do plenário, pelo menos está garantido que conseguiremos reunir e votar este parecer.
Sr. Presidente, acho que me distraí um pouco. Ele seria entregue na quinta para ser votado sexta de manhã, isso?
Ainda hoje, possivelmente. A senhora deputada relatora indicou que ainda hoje, possivelmente, entregará.
Muito bem.
Muito bem. Com esta perspectiva, termos o relatório da nossa Comissão sobre o Orçamento de Estado e, pelo menos, para sexta-feira de manhã, temos a disponibilidade dos grupos parlamentares para reunir e votar, podemos avançar para o próximo ponto. O próximo ponto é a apreciação e votação do parecer conjunto sobre o projeto de lei número 185/14, primeira do PEV, consagra a terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório, fazendo a 16ª alteração ao Código do Trabalho. O projeto de lei número 969/14, terceira do PAN, consagra a terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório, procedendo à mesma alteração ao Código do Trabalho. O deputado autor do parecer é o Sr. Deputado José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve. São projetos que são semelhantes a outros que já temos discutido no Parlamento. A nota técnica também faz esse enquadramento. São projetos que se enquadram perfeitamente e que cumprem todas as disposições necessárias. Eles já estão de resto agendados para discussão no plenário, creio eu, e por isso não há nada a observar, a objetar, a não ser que estão em condições de subirem a plenário e de serem debatidos na generalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não houver mais intervenções, passamos para a votação do parecer e agradeço ao Sr. Deputado a elaboração do parecer. Não havendo, há votos contra? Não. Não há abstenções. O parecer está aprovado por unanimidade. Ponto seguinte é a discussão e votação na especialidade de vários projetos de lei, sobre a mesma matéria, digamos assim. É um projeto de lei número 367/14, primeira, do Bloco de Esquerda, que cria o subsídio extraordinário de desemprego e de cessação de atividade, aplicável a trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes e trabalhadores informais excluídos de outros apoios. O projeto de lei número 415/14, primeira, do CDS, diminuição para metade do prazo de garantia para acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação de atividade profissional, procede à primeira alteração ao Decreto-Lei número 20-C-2020, de 7 de maio. Também o projeto de lei número 18/14, primeira sessão, do PCP, melhora as regras de atribuição e altera a duração e montantes do subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego. E, por fim, o projeto de lei número 495/14, primeira sessão, do Bloco de Esquerda, alarga e melhora as condições de acesso e os períodos de concessão do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego. 17ª alteração do regime jurídico de proteção no desemprego. Eu, em primeiro lugar, pergunto às senhoras e aos senhores deputados como é que pretendiam votar estes, em primeiro lugar, discutir e, por outro lado, votar estes projetos de lei, se separadamente, se em conjunto. Aqui algumas observações que vão chegando à mesa relativamente à votação. Primeiro, podemos votar todos estes projetos de lei em bloco, em conjunto. Podemos fazer uma votação em separado cada um dos projetos de lei. E ainda dentro de cada um, da votação de cada um dos projetos de lei, podemos votar, se entenderem, norma a norma, artigo a artigo, número a número. É possível. Ou então votamos em bloco o respectivo, todo o texto do projeto de lei. E, portanto, é como as senhoras e os senhores deputados entenderem que devemos proceder a esta discussão e votação. Eu também entendo que os proponentes das iniciativas também têm aqui uma palavra a dizer, na medida em que dirão-se que se aceitam, se pretendem votação em bloco, se opõem, como também o pretendem fazer. O Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP, creio eu que vai intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, era votar em separado, mas votar a globalidade de cada um dos projetos de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma sugestão, ou seja, votar um a um, mas votar a totalidade de cada um dos projetos de lei, exatamente.
Como sugestão.
Se tiverem de acordo, poder... Muito bem. Senhoras e senhores deputados, então julgo que estamos em condições de votar cada um dos projetos de lei e vamos fazer uma votação individual de cada um dos projetos, mas votamos a totalidade, o conteúdo integral de cada um desses mesmos projetos. Pede a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, queria pedir a palavra para para podermos fazer, apesar de tudo, uma pequena contextualização da matéria que estamos a votar.
Naturalmente, está na disposição dos proponentes poderem apresentar os projetos de lei. O primeiro é do Bloco de Esquerda.
O primeiro até é do PCP, que é o 18.
Então vamos, indicam-me aqui os serviços, que a ordem de entrada dos projetos de lei é primeiro o projeto de lei do PCP, o número 18, projeto de lei número 18.
Não tem que porque está em identidade temática com o 18, mas se for por ordem, depois é o 377 do Bloco, o 415 do CDS e só por fim...
Depois é o projeto de lei, o número 367 do Bloco de Esquerda. Depois é o projeto de lei do CDS-PP, o número 415, e por fim o projeto de lei número 495 do Bloco de Esquerda, que é sobre a mesma matéria do número 18 do PCP, este último projeto de lei do Bloco de Esquerda. E, portanto, abrindo-se um período de apresentação, necessariamente breve, apelando aos seus deputados que seja breve, seguindo esta ordem, o Partido Comunista Português, se o entender, pode intervir e apresentar o projeto de lei. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tivemos a oportunidade de fazer a discussão destas iniciativas legislativas na generalidade. Eu penso que o atual momento que temos vivido confirma a necessidade de se alterarem critérios e montantes relativamente à atribuição do subsídio de emprego. Estamos a falar de uma iniciativa que reforça as condições que melhora as condições de acesso, mas que reforça a proteção social também de trabalhadores em situação de desemprego. São estas as propostas que estão vertidas na iniciativa legislativa do PCP, cuja urgência deste mesmo reforço se confirma nas insuficiências que nós podemos confirmar na atribuição das próprias prestações por desemprego. Aliás, houve prorrogações no âmbito do subsídio de desemprego exatamente porque o seu tempo de atribuição não era suficiente para superar a situação de desemprego de muitos trabalhadores e, confirmando-se essa mesma urgência, entendemos também que este é o momento no qual a Assembleia da República pode dar um sinal aos trabalhadores em situação de desemprego, portanto, efetivamente melhorar a sua proteção social. E é neste sentido que o conjunto das propostas que apresentamos nessa iniciativa legislativa se dirigem. Sinalizava aqui duas questões que me parecem ser importantes, aproveitando já para fazer também uma observação em relação a uma outra iniciativa legislativa que não a do PCP, para que depois não intervenha posteriormente, a não ser em caso de grande necessidade. Há propostas, e nomeadamente no que se refere ao número 3 do nosso do artigo 30º na nossa iniciativa legislativa, em que a proposta que está escrita consta já do mesmo Decreto-Lei 220/2006 por força da alteração da Lei do Orçamento do Estado de 2020. Pronto, ou seja, no caso da sua aprovação é só por uma questão de formalidade, efetivamente já consta, mas, por exemplo, a majoração dos 25% que propomos não consta, nem o período de concessão das prestações de acordo também com a idade, como nós propomos, alargando esse mesmo período de concessão das prestações. Sinalizava ainda em relação à iniciativa legislativa do CDS, que mesmo o texto tendo sido alterado agora em outubro, tanto quanto pudemos consultar, digamos que o artigo 8º relativamente à data limite de requerimento remete para datas de 2020. E de um ponto de vista de votação eu penso que isto não faz sentido. O que importava aqui perceber é se há, ou seja, ou se este artigo não é votado ou se há alguma alteração que se considere em relação a isto, porque não vamos votar um artigo que coloca que os requerimentos são requeridos até 30 de junho de 2020, não sendo cumulável com as suas prestações sociais, ou em que os apoios são requeridos até 31 de agosto de 2020. Pronto. E penso que isto tem que ficar esclarecido antes, naturalmente, de procedermos à votação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu julgo que daríamos aqui algum tempo ao CDS para refletir sobre esta observação que a senhora deputada oportunamente fez e prosseguíamos ou já para a votação deste projeto de lei do PCP ou para a primeira apresentação de todos os projetos de lei. Sr. Deputado José Soeiro, quer avançar já para a apresentação do projeto de lei do Bloco de Esquerda?
Sim, se entenderem que é o melhor método.
Os dois em conjunto, exatamente, são dois projetos de lei do Bloco de Esquerda.
Então, vou começar pela ordem inversa, porque um é mais estrutural, digamos, e o outro era mais conjuntural. E este mais estrutural, penso que mantém, apesar de estarmos numa fase diferente da pandemia e do momento em que ele foi apresentado, mantém plena atualidade. Nós temos hoje em Portugal uma taxa de cobertura de subsídios de emprego que é reduzida, ou seja, há uma grande parte dos trabalhadores desempregados que não têm acesso à proteção social no desemprego. É verdade que essa taxa aumentou no último período, mas continua a ter uma cobertura que está muito longe de abranger o universo total dos desempregados. Por outro lado, nós continuamos a ter uma situação que é difícil de explicar, que é numa prestação contributiva e, portanto, para a qual as pessoas descontaram uma parte dos seus rendimentos do trabalho, haver um limiar mínimo que está abaixo do limiar de pobreza. Ou seja, nós continuamos a ter, neste momento, o valor mínimo do subsídio de desemprego continua a estar abaixo do limiar de pobreza. E isto numa prestação não contributiva já não é muito fácil de explicar, porque precisamente a Lei de Bases da Segurança Social remete a lógica das prestações não contributivas como estando inserida num objetivo de erradicação da pobreza, mas numa prestação contributiva é ainda mais difícil de compreender que o limiar seja este. Isto ajuda a explicar, em conjugação com o valor do subsídio social de desemprego, que esse então é muito abaixo do limiar de pobreza, que os desempregados sejam hoje o grupo social mais exposto à pobreza. Há um artigo interessante do Paulo Pedroso naquela publicação sobre o Estado da Nação, que é divulgado antes do debate, dos debates do Estado da Nação, em que se comprova precisamente que entre 2005 e 2018 a taxa de pobreza entre os desempregados aumentou para o dobro. E isto resulta das alterações legislativas que foram feitas e que começaram com uma alteração da responsabilidade do Partido Socialista e que depois se agudizaram no tempo da Troika. Nós continuamos a ter hoje, nas regras do subsídio de desemprego, o triplo corte que vem do tempo da Troika. Ou seja, hoje a lei do subsídio de desemprego continua a ter o corte no valor da prestação. Porquê? Porque o valor da prestação de subsídio de desemprego deixou de estar indexado a uma proporção do salário mínimo para passar a estar indexado a uma proporção do indexante de apoios sociais. E mesmo que tenha havido uma pequena alteração no último Orçamento de Estado, não foi reposta a lógica contributiva do subsídio de desemprego, que era ser uma proporção do salário e não uma proporção de um indexante de apoios sociais, que se pode compreender para as prestações não contributivas. Essa alteração da Troika continua, aliás, veio antes numa alteração do Partido Socialista e depois foi reforçada pela Troika, mantém-se. Outra alteração que se mantém foi o corte na duração do período de concessão do subsídio de desemprego. Em 2013, nesse período, em média foi cortado cerca de 6 meses ao período de concessão do subsídio de desemprego. Não vou entrar em pormenores porque, como sabemos, a duração é uma combinação entre a idade da pessoa e os meses de descontos, mas em média houve uma alteração, um corte no período de concessão de cerca de 6 meses. E depois houve também uma alteração à condição de recursos que se aplica ao subsídio social de desemprego, o que fez com que, ao apertar essa condição de recursos, um universo de pessoas significativo ficasse excluído do subsídio social de desemprego. Este triplo corte que vem da Troika mantém-se. O objetivo do projeto de lei do Bloco de Esquerda é anular o triplo corte que existe no valor da prestação, por causa da indexação ao IAS, na duração do período de concessão e na condição de recursos do subsídio social, portanto, anular estes cortes que existem no subsídio de desemprego. Além disso, propomos, somando a isso, uma redução do período de garantia para acesso às prestações. E este é o projeto mais recente, digamos assim, e que tem estas alterações estruturais. O outro projeto foi apresentado num período em que estávamos a discutir os apoios extraordinários. O objetivo do outro projeto, do chamado subsídio, que criava o chamado subsídio extraordinário de desemprego e de cessação de atividade, era precisamente cobrir as situações que não estavam cobertas pelo subsídio de desemprego e pelo subsídio social de desemprego. Nomeadamente, todos aqueles grupos que estão identificados e que não tinham qualquer tipo de cobertura e que, aliás, diga-se de passagem, hoje continuam, em grande parte, a não ter, porque os apoios extraordinários foram descontinuados a partir de outubro por causa da reabertura da economia. Mas, no fundo, estamos a falar de quem? Estamos a falar de trabalhadores independentes que não têm acesso ao subsídio por cessação de atividade, estamos a falar de trabalhadores informais que não têm descontos no sistema para aceder à proteção no desemprego, estamos a falar de trabalhadores que, por terem empregos muito precários ou contratos de muito curta duração, não prefazem o prazo de garantia para aceder ao subsídio de desemprego ou ao subsídio social, estamos a falar de trabalhadores que não cabem na condição de recurso do subsídio social, estamos a falar de advogados e solicitadores que não têm proteção no desemprego porque ela não está garantida por parte da SEPAS, estamos a falar de trabalhadoras do serviço doméstico que trabalham com vários empregadores e que por estarem no regime, no chamado regime convencionado, também não têm acesso ao subsídio de desemprego, estamos a falar do universo de pessoas que se procurou cobrir com o apoio extraordinário à redução da atividade, com o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, o AERT e o apoio extraordinário para os independentes, que já foram amplamente discutidos nesta comissão e que não vou voltar a discutir. Mas, no fundo, este projeto de lei visava responder de forma extraordinária, não com uma prestação que ficasse propriamente na arquitetura do sistema, porque essa nós também a discutimos e achamos que é preciso que exista, mas este era uma prestação, o objetivo deste projeto era uma prestação extraordinária para responder a um momento de crise particular. Pronto, é isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora terá a palavra, para o mesmo efeito, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP, que nos acompanha por videoconferência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, da parte do CDS, portanto, respondendo à questão do artigo 8, portanto, passaríamos para 31 de dezembro de 2021, portanto, estes projetos todos de lei foram apresentados, portanto, foram naquele pico alto, o momento mais alto, portanto, de toda a crise, portanto, procuravam responder também de uma forma extraordinária ao momento, portanto, em que vivíamos, portanto, respondendo à questão, portanto, era alterar, portanto, a parte do CDS para 31 de dezembro de 2021. Portanto, o projeto de lei do CDS, portanto, muito sucintamente, também muito rápido, também para não termos problemas muito mais tempo, uma vez que isto já, também já tinha sido discutido, é para a diminuição para metade do prazo de garantia, portanto, para acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação de atividade, portanto, profissional. Portanto, era basicamente isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas dar nota que na data limite de requerimento, portanto, o artigo 8º do projeto de lei do CDS refere duas datas. O número 1 refere, na redação originária, apresentada, estou a citar, até 30 de junho de 2020, e o número 2 refere até 31 de agosto de 2020. Nós, o número 2, de acordo com o que referiu o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, passaria para 31 de agosto de 2021.
Os dois.
Mas ambas as datas, exatamente, quer a 30 de junho, quer a 31 de agosto, já foram ultrapassadas mesmo de 2021. E, portanto, é só porque o Sr. Deputado disse passa para 2021, mesmo assim a data já está ultrapassada.
Não. 31 de dezembro.
Então é para 31 de dezembro de 2021, sim. Ambas as datas, correto?
Sim.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, já percebemos. Obrigado. Bom, feita a apresentação, discussão, não registro mais nenhum pedido de intervenção e, portanto, passamos imediatamente. Não, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas só dar nota que esta discussão foi feita já no âmbito da generalidade e não estou aqui para discutir estas propostas neste momento, apenas dar nota que reiterar aquilo que nós dissemos na altura no, na discussão na generalidade. Estas são propostas que, a nosso ver, são propostas que deveriam ter sido, ou melhor, nós quando discutimos, discutimos logo a seguir à discussão do Orçamento de Estado para 2021. Tivemos aqui um período de tempo em que os proponentes puderam negociar eventualmente com o Partido Socialista, eventualmente a inclusão dessas propostas no Orçamento de Estado para 2022, e vamos neste momento votar propostas que deveriam estar a ser discutidas nesse âmbito, e apenas dar nota disso mesmo. Houve aqui um período de tempo que poderia ter sido feito essa discussão, não foi, mas só mesmo registar isso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra também para uma intervenção a Sra. Deputada Rita Madeira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e também dar aqui só duas ou três notas relativamente a esta discussão e votação destes projetos na especialidade. De facto, e como os proponentes também já o indicaram, os três, estes projetos foram apresentados num contexto diferente e para resolver questões na altura problemáticas e complicadas que tinham a ver, que derivavam com a questão da pandemia e com aquilo que também era o fecho, parcial da nossa economia. Estas medidas, ou este género de medidas, têm sido tratadas até ao momento, normalmente, em sede do Orçamento de Estado. Aliás, a própria proposta do Orçamento de Estado, que já foi entregue na Assembleia da República para 2022, também faz referência a algumas destas questões que estão aqui hoje a ser consideradas. Até porque, considerando o impacto orçamental destas alterações, consideramos que as mesmas devem ser também discutidas, tal como a Sra. Deputada Helga, em sede do Orçamento de Estado. O Partido Socialista, no entanto, eu gostava apenas de focar e de referir, de reafirmar aqui algumas ideias-base. Que o Partido Socialista estará sempre ligado àquilo que são as melhorias e as condições de trabalho e também ao aumento do salário mínimo e uma constante preocupação com a proteção dos trabalhadores, com a agenda do trabalho digno, com os níveis de desemprego que estão baixos, com os níveis de empregabilidade que estão altos e já agora também aqui salientar que no segundo trimestre de 2021 nós atingimos o nível mais alto de emprego da última década. Aliás, se olharmos para o Orçamento de Estado que deu entrada nesta Assembleia, percebemos também que queremos continuar com esse caminho de proteção, de salvaguarda e de aumento do nível de vida para os trabalhadores. A taxa de cobertura do subsídio de desemprego é superior a 60% e apesar de compreendermos obviamente a dificuldade daqueles que não têm acesso a esta medida, não podemos obviamente também esconder que foram feitos grandes avanços naquilo que é a proteção social aos desempregados nos últimos anos. E considerando estas questões, considerando também que estes projetos e que os proponentes entenderam ser esta a altura de os discutir e votar na especialidade, não nos resta obviamente outra alternativa, senão não acompanhar para já estes projetos, obviamente entendendo a pertinência desta discussão, entendendo também a pertinência destes assuntos, mas entendemos que de facto não é o tempo nem esta é a sede para os discutir, e sim naquilo que é a discussão que vai começar na próxima semana, que é a discussão do Orçamento de Estado para 2022. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, queria só muito brevemente reagir às duas últimas intervenções para dizer que os projetos, a alteração das leis, podem ser feitas a todo momento e, portanto, embora tenha um impacto orçamental, nós fazermos antes da aprovação do orçamento visa justamente, caso eles venham a ser aprovados, o que é altamente improvável, sabendo as posições dos partidos, eles ainda poderem ser acomodados no orçamento. E, portanto, não faz sentido, do nosso ponto de vista, dizer-se que este não é o momento para discutir ou que só durante o debate de especialidade do orçamento é que se podem fazer estas discussões. Discordamos disso e queria deixar isso sublinhado. Por outro lado, como tive a oportunidade de explicar, um dos projetos que nós apresentamos tinha a ver com o contexto da pandemia. O outro não tem nada a ver com o contexto da pandemia. Tem a ver com uma alteração estrutural que em alguns casos até vêm de antes da Troika, mas que maioritariamente vêm de 2012, 2013, e que são alterações estruturais à própria lógica de contributividade do subsídio de desemprego. E penso que a história do Partido Socialista no que diz respeito ao subsídio de desemprego mereceria um pouco mais de empenho, pelo menos na reposição da relação entre o subsídio de desemprego e o salário, porque esta alteração para o IAS é, do nosso ponto de vista, contraditória com o próprio sistema e com o próprio fundamento contributivo da prestação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve também, até porque a reunião já vai longa, fazer aqui duas observações. A existência de iniciativas legislativas que possam ser aprovadas nesta Casa com impacto orçamental não inibe que as mesmas sejam discutidas ou aprovadas ao longo de todo o ano. Aliás, o artigo 4º da iniciativa legislativa do PCP coloca que a lei entre em vigor com o orçamento do Estado seguinte. Como tal, ela tem condições de ser aprovada neste momento e de entrar em vigor naturalmente com o orçamento do Estado posterior. Relativamente a esta questão, penso que é claro que, no fundo, o que se pretende aqui saber é se neste momento, nomeadamente os partidos com o maior número de deputados, o PSD e o PS aqui representados, se querem ou não melhorar as condições de atribuição das prestações por desemprego, do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego, melhorando condições de acesso, alterando regras de atribuição, alterando a duração do pagamento destas mesmas prestações, bem como também os montantes. É disto que estamos a falar. E se, de um ponto de vista da opção que pretendem tomar, pretendem aqui tomar uma opção de proteger quem está numa situação de fragilidade porque está numa situação de desemprego, porque ficou sem posto de trabalho. Estivemos aqui esta manhã a ouvir em audições sobre a Sagomba situações de quem vai ficar muito provavelmente numa situação de desemprego ou quem pode vir a ficar nesta situação, seja os trabalhadores que estão a ser atingidos diretamente, seja até nos postos de trabalho indiretos que também podem ficar em causa. Ainda esta manhã ouvimos também nessas mesmas audições as consequências também da legislação no âmbito do despedimento, e a questão que aqui se coloca é efetivamente que proteção é que se quer garantir aos trabalhadores em situação de desemprego. Da nossa parte, nós queremos reforçar essa proteção, alterando até profundas alterações que foram feitas que, passo o pleonasmo, que desprotegeram significativamente os trabalhadores, e alterações que foram feitas no tempo do PSD e do CDS também. E nesse aspecto, o que se coloca aqui em relação à iniciativa que o PCP aqui traz é efetivamente reforçar a proteção social de quem está desempregado. E os grupos parlamentares dos partidos, naturalmente, que assumam sobre essa mesma matéria a sua posição. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E então passaremos para a votação. Iniciamos pela ordem de entrada, então, e vamos votar na totalidade do seu conteúdo, das suas normas, o projeto de lei número 18, da 14ª, 1ª, do Partido Comunista Português. Votos a favor. Abstenções? Votos contra?
Abstenção.
O CDS abstém-se. E, portanto, o projeto de lei com esta votação fica rejeitado, chumbado na especialidade. Passamos para a votação do projeto de lei número 367, do 14ª, primeira sessão do Bloco de Esquerda. Votos a favor, voto de esquerda, naturalmente, abstenções,
CDS.
Abstenção do CDS, votos contra, PSD e PS. Nós não restamos o sentido de voto do PCP.
A favor,
o PCP votou a favor. Vamos votar agora o projeto de lei número 415, 14ª, 1ª, do CDS-PP. Votos a favor?
CDS,
naturalmente. Abstenção. 415 do CDS. Votos a favor? Restamos o voto a favor do proponente, do CDS. Abstenções? Não se registram abstenções. Senhora deputada Diana Ferreira?
Estava só aqui a confirmar, sim, com a alteração que é feita relativamente e considerando a data proposta, considerando também a votação que tivemos em plenário neste projeto de lei, que votamos a favor do mesmo.
Portanto, o PCP vota a favor o projeto de lei do CDS-PP. O Bloco de Esquerda também vota a favor o projeto de lei do CDS-PP. Abstenções não existem, votos contra. Com esta votação fica também chumbada esta iniciativa. Por último, o projeto de lei do Bloco de Esquerda número 495, 14ª, 1ª, votos a favor, Bloco de Esquerda, PCP, abstenções, CDS-PP, abstenção, votos contra os restantes grupos parlamentares e, portanto, o resultado final é idêntico ao das anteriores iniciativas. Estamos concluídos este ponto. Foi pedido o adiamento pelo Partido Socialista do projeto de resolução número 1008, 14ª, do PAN. Também o ponto seguinte foi pedido, igualmente, o adiamento do projeto de resolução número 1471, 14ª, do Bloco de Esquerda e, portanto, estes pontos são adiados para uma próxima reunião. Relativamente aos outros assuntos, ocorreu, a título de informação, ocorreu a audição pública sobre o estudo do regime de reforma antecipada para pessoas com deficiência, ontem no auditório António Almeida Santos, aqui na Assembleia da República. Agradeço a todas as senhoras e os senhores deputados presentes, às entidades convidadas, à senhora vice-presidente Ana Ferreira, que abriu o encontro, eu próprio tive a oportunidade de o encerrar. Também à coordenadora do Grupo de Trabalho, à senhora deputada Emília Cerqueira, e a todos quantos integram o Grupo de Trabalho, e também os serviços que permitiram e trabalharam para a realização desta audição pública. Também dar nota da fixação da redação final do projeto de resolução número 170, 14ª, 1ª, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a publicação dos comentários gerais do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E há aqui uma sugestão de alteração da redação final, se os senhores e os senhores deputados conhecem, creio que se prende... É só com as maiúsculas, é só com as maiúsculas.
Então estamos de acordo.
E, portanto, não havendo oposição, está aprovada por unanimidade esta redação final. Também informar da data prevista para a audição da senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no âmbito da apreciação na generalidade do Orçamento do Estado, que será, em conjunto com a 5ª Comissão, Comissão de Orçamento e Finanças, na próxima segunda-feira, dia 25 de outubro, às 15 horas. Pedia, renovava o apelo, designadamente àqueles grupos parlamentares que ainda não o fizeram, para a indicação de quem estará no encontro dos cuidadores informais, designadamente penso que é o Partido Socialista, que ainda não indicou, e portanto... E o CDS, não sei se vai indicar ou não algum representante, mas pedem-me os serviços que o façam com urgência. Muito rapidamente queria colocar-vos uma questão, também enquanto coordenador do grupo do teletrabalho, ouvir necessariamente rápido os grupos parlamentares, sem prejuízo de prosseguirmos depois nossos contactos, que é o grupo de teletrabalho definiu a metodologia para avançarmos com as votações na especialidade. E, portanto, eu estou em condições da minha própria agenda, enquanto coordenador do grupo, de avançar com a marcação de uma reunião no imediato, e queria dar nota disso mesmo. da minha disponibilidade do ponto de vista da minha própria agenda enquanto coordenador, do PS também. Nós depois vamos iniciar o processo orçamental e, portanto, para haver reuniões de grupo de trabalho, desde logo vamos ver a deliberação da Conferência de Líderes, mas não só por há, mas terá que haver, é prática, o acordo de todos os grupos parlamentares para que os grupos de trabalho reúnam durante o processo orçamental. Julgo que é assim, e foi também assim a prática que os serviços me disseram que é a prática habitual. Mas gostaria de deixar esta informação, porque se os grupos parlamentares me sinalizarem que estão disponíveis para no imediato fazermos uma reunião do grupo de teletrabalho, como eu digo, eu próprio, enquanto coordenador, tenho toda essa disponibilidade e, portanto, queria dar essa informação. Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, nós estamos disponíveis.
O Bloco de Esquerda está disponível, possivelmente ainda durante esta semana, ou se tal for
estamos
possível...
Estamos disponíveis,
mesmo
durante... desde que não colida com... Sim. Com outros trabalhos parlamentares, nós estamos disponíveis.
Muito bem. Eu, atendendo a isso, julgo que a partir daqui, também em contactos informais entre mim próprio e os coordenadores e os membros do Grupo de Trabalho e Teletrabalho, procuraríamos encontrar uma data para avançarmos já para, então, uma próxima reunião do Grupo do Teletrabalho. Estamos em condições de avançar, definiu-se metodologia, até para permitir que outros grupos de trabalho também vão avançando. Mas talvez por e-mail e em contactos por telefone com os coordenadores procuraríamos encontrar essa data para agendamento. Eu não tenho mais nenhum assunto. Informam-me os serviços que recebemos um e-mail da CEAP relativamente à audição da Sra. Ministra do Trabalho sobre o processo da Sangomban, que foi requerido pelo PCP, que o Sr. Ministro no imediato não tenha disponibilidade antes da votação final global do Orçamento de Estado para proceder a essa audição sobre a Sangomban e, portanto, talvez deixaríamos para aquela audição do dia 22 de dezembro para também procedermos à audição com a Sra. Ministra sobre esse assunto e queria dar esta informação. Não havendo mais assuntos, está encerrado os nossos trabalhos.